Na condição de inscrito, passa a palavra à senadora Simone Tebet.
Obrigada.
Mas antes, senadora, eu gostaria de uma pequena interrupção. Eu recebi vários apelos no sentido de que amanhã a nossa reunião, em vez de começar às 9, começasse às 10. Quero saber se o plenário concorda. Aprovado. 10 horas amanhã.
Obrigada, senhor presidente.
10 horas. Uma hora antes já está aberta a lista de inscrição. Vamos adotar também um sistema modernizador sugerido pela senadora Simone e pelo senador Caiado. Se chegar, por exemplo, na lista tem 3 titulares. No quarto é o suplente. Se o suplente chegar, ele assina no quarto lugar, mesmo que não tenha chegado nenhum titular. E o quinto lugar é reservado para um líder. Aí a mesma coisa, o segundo bloco, 3 titulares, 1 suplente. Se chegar o suplente antes dos titulares, ele assina em oitavo lugar. E assim sucessivamente, em vez de a gente fazer 2 listas e sistematizar, vai ser apenas uma lista aperfeiçoada por essas sugestões da Simone, da senadora Simone
Presidente.
E do senador Caiado. Senador Regufe.
Os não-membros vão ficar também para o final, depois de...
Vai ser depois de 2 blocos de 10, aí entra um não-membro.
Ok.
Não, depois do primeiro bloco, né? Já insisto.
Não, não-membro depois de 2 blocos. Com a palavra a senadora Simone. Então, as nossas reuniões vão ficar 10 horas, e sendo que quarta-feira... que vai ser o dia da apresentação do relatório, vai ser apenas a leitura do relatório pelo senador Anastasia, em seguida vamos dar vista coletiva para quinta-feira. Então, essa reunião da quarta-feira vai ser ao meio-dia, só exclusivamente para leitura do relatório, porque o senador Anastasia precisa de mais tempo para poder concluir o seu relatório.
E a discussão do relatório...
Isso ajuda, porque boa parte dos membros dessa comissão também são do Conselho de Ética. E nós estamos chamando para 10 da manhã, portanto, isso nos ajuda
boa,
a atender...
Boa lembrança, senador Pimentel.
Presidente, e a discussão do relatório vai ser na quinta-feira?
Discussão do relatório quinta e votação na sexta-feira. Lógico, podendo continuar a discussão também na sexta-feira.
Que horas na quinta-feira?
Tudo 10 horas. 10 horas na quinta, 10 horas na sexta-feira. Com a palavra, e sempre que surja sugestões para aperfeiçoar o nosso trabalho, estaremos aqui abertos para melhorar e aperfeiçoar. Com a palavra...
A Vossa Excelência, senhor presidente. Meus cumprimentos a Vossa Excelência.
Muito obrigado, senador Caiado. Com a palavra, senador Simone Tebet.
Obrigado, senhor presidente, senhor relator, né, os convidados que se fazem aqui presentes. Agradecemos pelas explanações e explicações feitas, senhores senadores, senhoras senadoras. Um agradecimento especial ao senador Lindbergh, que fez a inversão na ordem de inscrição. Mas eu quero começar aqui agradecendo os expositores por terem deixado muito claro uma questão que tem sido amplamente divulgada pela imprensa e, de uma certa forma, de forma errônea, expondo, inclusive, alguns posicionamentos dos senadores, principalmente ao doutor Conte, no que se refere à aprovação do PLN número 5 de 2015, né, de que aqueles que teriam votado a favor dessa alteração da meta fiscal antes positiva para menos 50 bilhões ou 49 bilhões de reais, teria com isso dado um cheque para a presidente ou convalidado os atos que são nulos de pleno direito, quando na realidade não foi isso que muitos senadores fizeram. Eu me lembro que na época da votação, comentando inclusive com o relator, alguns chegaram a perguntar, mas isso vai convalidar as pedaladas, os decretos já publicados e que já, inclusive, já foram gastos? E a resposta foi sempre não. Por quê? Porque nós votamos a favor do PLN número 5, não porque somos de acordo com o desequilíbrio fiscal, concordamos com tudo que foi feito no passado, é que nós não queríamos complicar ainda mais a vida fiscal do governo, porque sabemos que o principal prejudicado seria a população brasileira no que se refere aos serviços públicos. Deixar muito claro, apesar de, com todo respeito ao nosso advogado-geral da União, não quis contestá-lo ontem, mas deixar muito claro que ato nulo não se convalida Nunca. Há uma diferença entre ato nulo, ato anulável e irregular. E não poderia ser diferente. Não pode uma lei posterior convalidar ato nulo sob pena de voltarmos ao Estado absolutista, onde nós poderíamos tudo, inclusive, estar acima da Constituição Federal. A exposição de motivos do PLN da presidente Dilma foi clara. Ela falou sobre frustração de receitas e aumento de despesas obrigatórias, em que pese achar que ela deveria diminuir os gastos e o tamanho da máquina pública, não podia, uma vez que o mal já estava feito, não podia prejudicar o governo, e é por isso que votei e votaria novamente a favor dessa modificação, porque não dá para deixar pior a situação econômica e financeira do país do que já está. Além disso, eu gostaria aqui de fazer mais uma consideração. Infelizmente, eu vou repetir aqui, a presidente da República, ela se utilizou de pedaladas fiscais não apenas em 2015. Aconteceu em 2013, aconteceu em 2014, em período eleitoral. É importante deixar isso claro. Por quê? Porque seja crime continuado, seja crime permanente, pouco importa em 2015, na realidade isso tem consequências graves naquilo que estamos votando. Vou me ater apenas a 2015, porque já entendo que tem indícios fortes, principalmente em relação aos decretos, mas não posso deixar de manifestar a minha indignação de um presidente da Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha, tolher o meu direito como senadora, o direito do Senado Federal, de nos debruçar em cima da denúncia na sua integralidade, seja em relação aos desvios da improbidade administrativa da Petrobras em quase 6 bilhões de reais, seja em relação, aí nesse eu até não discuto porque é um objeto alheio, ele já excluiu, seja em relação às pedaladas e aos créditos de 2013, 2014. A Constituição, para mim, é muito clara. A presidente da República, qualquer chefe do Executivo, portanto, ele não pode ser responsabilizado por atos estranhos às suas funções, não ao seu mandato. É por isso que existe o princípio da unidade de mandato. Eu, como prefeita, só prescreveu a ação civil, a ação penal minha, começou a contar a prescrição do último dia do meu segundo mandato, ainda que a ação popular se referisse ao primeiro mandato, a ação civil pública se referisse ao primeiro mandato. A mesma coisa, a falta de decoro parlamentar. Se um senador aqui agride um outro no último dia do seu mandato, se reelege, mesmo reeleito, ele vai responder por decoro parlamentar do mandato anterior. Mas, enfim, ficando apenas na aquilo, o objeto restrito do presidente Cunha na Câmara, eu analisando aqui os decretos, os 6 decretos que perfizeram aqui 95 bilhões de reais, concordo com muito do que foi dito pelo ministro Nelson Barbosa. Dos 95,9, eu entendo que o remanejamento de 93,4, de alguma forma, ou são neutros para fim de metas fiscais, ou não feriram realmente a respeito disso, ou porque teve o superávit, estava dentro dos 20% já permitido, enfim. Mas ele não me convenceu em cima do restante. Dos 2,5 que restaram, de bilhões que restaram, 700 milhões foram no pagamento de dívida. Claro que isso, ao contrário, diminuiu o déficit, não aumentou o déficit fiscal, mas sobraram 1,8 bilhão. E esse 1,8 bilhão dos decretos, mesmo que tenha sido para o Ministério da Educação, do Trabalho, para outros poderes, eu até agora não me convenci de que eles são neutros em relação à meta fiscal. Ao contrário, acho que eles causaram déficit fiscal, portanto, aqui já vejo indícios de irregularidade. Não vou me falar das pedaladas em função do tempo, então vou pular a questão das pedaladas, mas a pergunta que eu deixo aqui é o seguinte: a denúncia, embora em cima de 2015, ela não tem como se esconder os fatos, que isso é uma repetição de 2013-14, de fatos indiciados pelo TCU. A pergunta que eu faço é se isso não constitui uma condição de agravamento da conduta da presidente da República, uma vez que aconteceu em 2013, aconteceu em 2014 e foi repetido em 2015. Eu fico com essa pergunta e depois faço as demais considerações, porque meu tempo já se... ainda tenho tempo? Então, eu agradeço. E aí, então, eu faço aqui mais uma pergunta. Para o governo, mesmo em cima das pedaladas do Plano Safra e dos decretos de 2015, que não tiveram autorização legislativa e não observaram a meta fiscal, isso tudo se trata de meras questões contábeis. Eu não entendo dessa forma. Acho que isso tudo agravou ainda mais a crise econômica que nós estamos vivendo. além de todos os gastos que não poderemos estar fazendo no futuro em relação aos programas sociais, saúde, educação, segurança pública, casas populares e tudo mais, porque já vamos entrar no negativo esse ano e provavelmente no ano que vem, além do débito do Tesouro com bancos públicos e mais de 40 bilhões de reais, a pergunta que eu deixo em relação a essa questão, se porventura esses decretos não fossem de 2015, não fossem convalidados pelo Congresso Nacional e pelo Senado Federal. Quais as consequências práticas, quais as consequências jurídicas para o governo e para a sociedade, em que pese os terceiros de boa-fé não serem atingidos, não dá para devolver o dinheiro que foi gasto, até porque foi gasto em setores importantes da sociedade. Então, são essas duas perguntas que eu deixo, qualquer um que puder responder, eu fico satisfeita. Muito obrigada.
Primeira pergunta...
O Fábio vai responder esses questionamentos, 5 minutos.
Em relação à primeira pergunta, quero saudar a senadora Simone Tebet e cumprimentá-la pelos questionamentos. É óbvio que o contexto como um todo agrava a situação nesse cenário. Mas eu também quero aproveitar para destacar um ponto que eu acho que talvez tenha ficado uma lacuna na reflexão, ou ficou ambíguo de algum modo, e talvez tenha que ser mais explícito para colaborar com essa comissão. Eu entendo que os comportamentos descritos na denúncia, eles comportam o elemento subjetivo dolo ou culpa, culpa grave. Tá certo? Eu quero deixar claro esse posicionamento que, particularmente, eu tenho até externado já na doutrina, enfim, algumas reflexões que eu tenho publicado. Agora, em relação ao questionamento que foi proposto pela senadora Simone, quer dizer, essa continuação de práticas ilícitas, obviamente, ela torna muito mais grave, ela mostra que é um fragmento apenas nesta denúncia. E o direito de defesa, ele se exerce, claro, em relação a esse fato que está objetivado na denúncia, mas como é uma responsabilidade política, quando nós tratamos de responsabilidade política, como é que o governo traz e trabalha os votos no parlamento? Aí eu questiono a vossas excelências. Como é que um governo trabalha os votos do parlamento num processo de impeachment? É com advogados? Esse é um bom questionamento para se fazer quando se trata de um processo de responsabilização política. É discutindo teses jurídicas, é trazendo advogados para dentro do parlamento e debatendo com vossas excelências as teses? É assim que se faz o jogo político, o jogo de responsabilização política dentro do parlamento? É trazendo a tese X, Y, Z, trazendo um exército de advogados? Ou é trabalhando o voto de cada parlamentar? Ou é se o governo tem voto ou não tem voto para se manter no governo? Com processo de impeachment, processo político. É isso que eu quis deixar claro, que é esse núcleo político, que é o mérito do processo de impeachment, que é o conjunto que vai ser apreciado pelo parlamento. Gostaria de deixar para os colegas que são especialistas em direito financeiro para poder colaborar de modo mais agudo com o questionamento da senadora.
Se for possível, fazer só um esclarecimento de um ponto que eu acho que é relevante, tem sido recorrente, sobre o fato de ter sido feita a alegação de que são meras questões contábeis e também isso se junta com a alegação de que será que há gravidade suficiente, ou seja, não seria algo pouco relevante. Eu entendo que a relevância e a gravidade da conduta, ela ficou definida quando ela foi incluída na Lei 1079. A partir do momento em que a Lei 1079 tipificou a conduta, é porque é uma conduta suficientemente grave para levar ao processo de impeachment. Agora, quem verificar os tipos previstos na Lei 1079... Por exemplo, um dos que está sendo utilizado, ordenar ou autorizar a abertura de crédito em desacordo com os limites estabelecidos pelo Senado, sem fundamento na lei orçamentária, na de crédito adicional ou com inobservância de prescrição legal, é um tipo que realmente é complexo e não é suscetível de compreensão para qualquer pessoa. Mesmo eu, ministrando aulas de direito financeiro há 20 anos, em vários pontos, me deparei com situações e com conceitos aí em que eu notei haver uma necessidade de se aprofundar para compreender. Agora, o fato de o tipo ser complexo não tira a gravidade e nem pode deixar de levar a punição, porque se assim for, todos os crimes, digamos, de colarinho branco, lavagem de dinheiro e outros, eles também têm condutas complexas como essa. Então, todas as pessoas que cometerem essas condutas complexas ficariam impunes pela dificuldade de compreender a conduta. Então, isso não pode ocorrer, né? Então, não são meras questões contábeis, são fatos que estão descritos como crimes de responsabilidade e o fato de serem fatos complexos não faz com que eles deixem de punir a pessoa que os tenha cometido. Gostaria, inclusive, presidente, até pedir muitas desculpas aqui. Eu preciso voltar hoje para São Paulo, precisaria me ausentar. Infelizmente, tenho compromisso amanhã, nem teria como ficar hoje. Eu realmente me desculpo, gostaria de ficar aqui, mas...
Fica à vontade. Entendemos, a Vossa Excelência, que é a réplica.
Por favor, senhor presidente.
2 minutos.
Não é nenhuma réplica, então eles não precisam nem responder, mas apenas para deixar muito claro, por tudo que foi colocado aqui, que né, no espírito de justiça, de equilíbrio, de responsabilidade que todos temos, vou procurar me ater única e exclusivamente no aspecto jurídico, nesse juízo de admissibilidade. Já encontrei indícios de irregularidade em relação aos decretos, vou me debruçar às pedaladas. Agora, realmente, eu concordo com o que foi colocado aqui. Não dá para aceitar tudo isso com uma mera questão contábil. Isso tem impacto direto na crise econômica que estamos vivendo. As pedaladas foram tantas e por tanto tempo, e isso no juízo de julgamento, nós não temos como fugir delas, que está impactando de tal forma a sociedade que os números aí estão para ninguém, estão claros para todo mundo ver. Nós teremos uma conta a pagar com os bancos públicos de mais de 50 bilhões. Dinheiro que poderia estar sendo destinado para a saúde, para a educação, para as obras de infraestrutura, para a construção de casas populares, ao mesmo tempo em que se gastou além do limite do que poderia, utilizou-se o cheque especial antes da hora, o mais grave é que nós temos uma máquina pública inchada e que precisamos urgentemente cortar. Eu quero agradecer, portanto, aos três que estão aqui, até pelo adiantado da hora, mas no compromisso que eu tenho de que vou me ater o máximo possível no aspecto jurídico, mas não vou me furtar como senadora da República de ir no aspecto, no juízo de julgamento, se ele acontecer, de poder incluir as pedaladas de 2013 e 2014, porque, para mim, o que existe é um crime continuado, um estelionato eleitoral que serviu para pagar esta conta. E antes que alguém fale alguma coisa, eu deixo com muita tranquilidade isso. Deixar isso muito claro, porque a população de Mato Grosso do Sul sabe do que eu estou falando. Embora seja do PMDB, eu falo aqui de público, nós não apoiamos o vice-presidente nem a presidente no segundo mandato. Nós tivemos autorização do PMDB nacional para não estarmos com o governo no estado de Mato Grosso do Sul. Então, eu posso falar com muita tranquilidade, sem com isso ser incluído em qualquer outro tipo de questionamento. Muito obrigado, senhor presidente.
Na condição de inscrito, o senador Cristóvão Buarque.
Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, senhores conferencistas, digamos assim, que têm nos ajudado bastante com essa manhã. Creio que é uma das melhores sessões que nós já tivemos. Eu quero começar dizendo, senhor presidente, que nós não estamos discutindo se faltou ou não aviso ao governo. Não faltou aviso ao governo de que isso ia acontecer. José Medeiros aqui acompanhou muitas vezes. 2011, um documento que dizia a economia está bem, mas não vai bem, gente. E que se apontava os problemas. No dia 3 de novembro de 2014, um documento que eu fiz pedindo que o Congresso rejeitasse a PLN 36 de 2014, que alterou a Lei número 12.919/2013, que acabou com a meta numérica de superávit primário. Aqui estão 10 pontos que diziam as consequências disso. Aconteceram. As pedaladas, na verdade, foram resultado da omissão, da arrogância, do desprezo aos alertas. E agora estamos nós nessa situação. Situação que aqui nós tentamos, nessa mesma sala, no dia 11 de maio, por coincidência, talvez seja o dia da nossa votação, fizemos aqui, a meu pedido, com 4 pessoas, Diele Menezes, Mansuelta Almeida, Paulo Henrique Bezerra e um representante do TCU, que não pôde comparecer por razões de saúde, uma audiência sobre contabilidade criativa. Doutor Júlio, eu queria dizer aqui uma frase que está lá no texto que eu fiz. A audiência, no final eu disse, senador Medeiros, a audiência mostrou com clareza que o governo está usando artifícios para esconder a realidade da economia. O povo vai votar nestas eleições, 2014, sem saber a realidade da sua economia. Essa contabilidade criativa se esgotará. Temo que quando isso acontecer, vai estourar insatisfação popular e o povo irá às ruas com a força nunca antes vista. Isso foi no dia 11 de maio de 2014, 2 anos atrás. E eu aviso aqui aos que estão nos assistindo que, se quiserem assistir aquela audiência, está no site do Senado, está no YouTube, basta botar audiência pública, Cristóvão Buarque vai ver isso. A Diele disse na época, o resultado primário foi inflado por manobras orçamentárias. Essa passagem do orçamento de um ano para o seguinte fere o princípio da anualidade do orçamento e forma um orçamento paralelo. Um exemplo disso é que dos 42 bilhões investidos no ano passado, apenas 16 eram do orçamento do ano. O restante era proveniente dos restos a pagar. Isso é uma bola de neve que vai passando de um ano para o outro sem que tenhamos um controle sobre isso. Quando a gente não tem controle, estoura, se esgota. Eu queria começar com uma pergunta aos que ainda estão aqui. Onde foi que começamos a errar? Nós, os brasileiros, pelas mãos e assinaturas da presidente Dilma. A critério de vocês, onde foi que começou isso? O Mário Vargas Llosa, em relação ao Peru, ele usa uma expressão meio grosseira. Onde foi que nós nos perdemos, digamos assim? Eu gostaria de saber isso. Eu gostaria também de fazer algumas perguntas mais diretas, no seguinte sentido. Vocês vêm aqui, fazem suas falas muito interessantes, mas quem vai colocar a digital na destituição de uma presidente somos nós, ou na continuação de uma presidente que tem demonstrado incapacidade para conduzir o país? Nós vamos colocar a digital e o povo vai nos cobrar na rua e os livros de história vão dizer que nós fizemos assim o assado. Vocês colocariam a digital de vocês no impeachment da presidente Dilma, além dos argumentos? Essa é uma pergunta. Outra pergunta, senador. Por que o TCU não tomou essas providências com governos anteriores? Nós sempre aqui alegamos que não tomou. Eu quero saber por quê. Qual foi a razão de começar a partir daquele momento? Terceiro, os tribunais de contas estaduais replicaram nos estados o rigor do Tribunal de Contas da União com pedaladas? Ou os estados continuam irresponsavelmente pedalando? Quarto, vocês, no seu entendimento, haveria alguma possibilidade do governo ressarcir as despesas havidas pelas instituições financeiras, Banco Brasil, Caixa Econômica, sem que houvesse aquela maneira de agir? Em outras palavras, a pergunta é a seguinte: o que é que o governo poderia ter feito sem pedalar, sem decretos fora da autorização do Brasil, para o país continuar funcionando? Ou pode ser de outra maneira, e peço mais um minuto, senador. O Brasil continuaria funcionando normalmente, sem aquelas pedaladas e sem aqueles decretos? Essas são as minhas perguntas.